Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e estou aqui hoje para falar de um assunto que nunca tem fim. As mentiras que contam para a gente sobre o vinho, os mitos do vinho, as curiosidades do vinho. Tem assunto, sim, para dias. Mas hoje a gente vai tentar fazer um episódio mais curto, o que eu não sei se vai acontecer, né? Porque você sabe que eu falo demais e a minha convidada de hoje também fala demais. Gabi Frison, seja muito bem-vinda.
Oi, Nath. Oi, pessoal. Nossa, bom demais estar de volta aqui. Estou quase virando figurinha carimbada no MamiCast, mas é um prazer. Obrigadão pelo convite. E bora falar dessas lorotas que contam sobre vinho por aí, né?
Aliás, Gabi, tu não é figurinha carimbada, mas o povo clama, o povo quer, o povo pede Gabi Frison. A gente, depois do podcast de 1h40 de Jerez, que o Thiago ficou, não, ninguém vai ouvir tudo isso, é muita coisa. E o episódio bateu recordes e recordes e recordes e rendeu o assunto por semanas e o pessoal continuava mandando mensagens sobre aquele episódio. Gabi está aqui, tem autorização para falar 3 horas, se ela quiser. Eu tenho certeza que o pessoal vai adorar ouvir. Quem não vai ficar muito feliz com isso, na verdade, é o Thiago, que é o responsável pela edição. Então, Thiago, meu bem, assim, a gente está começando a gravar aqui. Quando você for editar esse áudio, talvez a gente tenha falado demais, tá? Desculpa por isso.
Já pedimos desculpas por antecipação. Quem sabe dê aí 1h40, 2 horas. Faz tempo que a gente não conversa. Então, eu e a Nath conversando. Bom, já vi.
Já viu o que acontece, né? Mas bora lá. Bora falar. Vamos começar falando sobre algumas coisas, Gabi, que a gente ouve muito. Assim, para quem não conhece ainda, né? Já deveria conhecer a Gabi Frison, maravilhosa. Mas quem não conhece a Gabi ainda, na verdade eu falo Gabi e Gabi, né? Porque assim, gente, eu acho que eu já falei isso para vocês, no Rio Grande do Sul a gente chama as Gabrieles e Gabrielas de Gabi, mas em São Paulo é Gabi, então às vezes eu falo Gabi, às vezes eu falo Gabi, então falta ali uma coerência, mas vamos lá. A gente dá aula de vinhos, né? Eu e a Gabi damos aula na Enocultura e a Gabi ainda dá aula na ABS e ainda em outros eventos de vinho que ela mesma promove, que a Belecave promove, enfim, Gabi, professora aí há muito tempo, muita experiência, e todos esses anos de experiência ensinando, né, na educação etílica, ensinando as pessoas sobre o mundo das bebidas, a gente ouve muita coisa, muita dúvida que os alunos trazem e que a gente fica assim, não, gente, não. Às vezes não é nenhuma dúvida, às vezes as pessoas dizem, não, porque o meu amigo jura de pé junto que é assim que funciona. Então, a gente veio aqui tirar algumas dessas dúvidas, eliminar alguns desses mitos, contar algumas curiosidades, então vamos começar. Quer começar com alguma especial, assim, alguma que é especial para ti, Gabi, que sempre vem?
O furo da garrafa. O furo da garrafa...
Quanto mais fundo, melhor...
Quanto mais fundo, melhor o vinho. Eu já tive situações, assim, só para contextualizar a coisa de como vai longe esse negócio de cliente no restaurante pedir para ver a garrafa para poder entender se o tamanho do furo era profundo ou se não era, ou se era raso demais. E a escolha dele estava baseada no furo da garrafa.
O lance do furo da garrafa, na verdade, tem duas coisas muito doidas, né? Que é em relação à qualidade do vinho, que muita gente acredita que quanto mais profundo é o furo da garrafa, mais qualidade tem. E a outra, que é que o furo serve para botar o dedo na hora de servir.
Minha briga eterna com os garçons de eventos ou de qualquer lugar que eu tenha passado é essa. Pelo amor do Senhor, não segura essa garrafa pelo buraco. Segura pela cintura.
O buraco não é para enfiar o dedo ali, gente. Ele não é. Aliás, pega uma garrafa cheia, segura ela pelo fundo para ver a instabilidade que fica nessa garrafa. O perigo de qualquer pessoa, se der uma batidinha no seu braço, a garrafa vai espatifar em cima do cliente. Então, gente, não é pelo buraco da garrafa que se serve vinho, tá? Explica para o pessoal para que serve este fundo, afinal, Gabi.
Bom, vamos falar do buraco da garrafa. O buraco da garrafa, primeiro que não se chama buraco da garrafa, ele tem um nome e o nome é punte. O punte, ele existe por 2 motivos técnicos. Primeiro, para que toda garrafa de tamanho padrão tenha 750 ml. seja ela com 2 quilos de vidro, com 3 quilos de vidro ou com 1 quilo de vidro, que são as mais simples. E para isso existe o punt, para ele controlar o volume interno da garrafa. Então, o produtor ele pode escolher fazer uma garrafa maior, com mais quantidade de vidro, mais pesada e tudo mais, só que por legislação ele precisa colocar 750 ml de vinho ali para ser uma garrafa padrão, senão vai ser uma garrafa especial, das Magnum, 1,5 litro, 3 litros, 6 litros e assim por diante. Então, por isso, é um dos primeiros motivos. Um outro motivo também é para regular a pressão interna da garrafa, especialmente quando a gente considera garrafas de espumantes, que historicamente a gente já sabe que passaram por um longo processo até chegarem onde chegaram, de conseguir segurar toda a pressão atmosférica dentro da garrafa sem que o vidro se rompesse. Então, esse foi um trabalho desenvolvido pelos ingleses, né? Foi uma colaboração muito grande dos ingleses aí nesse momento da produção dessas garrafas de vidro. Mas o fato é que esse furo no fundo da garrafa fazia com que a pressão não se tornasse tão grande na base dela e ela explodisse. Existe uma garrafa específica de champanhe, que é o cristal, que é de fundo reto. Mas para ser de fundo reto e ainda não explodir, esse fundo é triplo, quádruplo. De verdade, eu não sei quantas camadas de vidro tem ali naquele fundo, mas ele é muito reforçado, porque senão a própria pressão atmosférica faria com que a garrafa se soltasse no fundo. Então, o punt também ajuda a regular essa pressão interna das garrafas. É só uma questão técnica, gente, não é para pôr o dedo ali.
E se cristal tem fundo reto, a gente já pode eliminar aí o lance de garrafa vinho de qualidade tem fundo.
Exato. É claro, né, Nath? Aí a gente abre um parênteses aqui para um ponto que eu sempre chamo atenção também, que é legal de observar. Dificilmente um produtor vai colocar um vinho ruim em uma garrafa muito cara, que é a quantidade de vidro que a gente está falando aqui, né? Então, é óbvio que a gente espera que uma garrafa maior, com mais quantidade de vidro, seja de um vinho de qualidade, mas não é um índice qualitativo o tamanho do furo, o tamanho do punt. Inclusive, é mito.
Inclusive, nem o peso da garrafa, porque a gente... Existe ainda a coisa mais tradicional de pensar... Justamente isso que tu falou, né? Dificilmente o produtor vai colocar um vinho ruim em uma garrafa pesada. Porém, hoje, muitos grandes vinhos já vêm em garrafas mais leves, porque a gente está falando, mais leves, porque a gente está falando da pegada de carbono, do quanto o peso influencia no transporte, de quanto isso emite, quanto a pegada de carbono vai sendo se tornando maior quando a gente tem muita garrafa. Então, assim, hoje, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já está falando de produtores que estão usando garrafas mais lightweight, mais leves, né? A gente até fez um podcast esses tempos com o Alexandre Helvas, da Casa Helvas, que é uma vinícola alentejana, e esse foi um dos pontos que ele falou sobre as diversas medidas que eles fazem, né, para aumentar essa sustentabilidade na vinícola, que não é só no meio ambiente, ela também é econômica, ela também é social. Sustentabilidade também implica em tu ter um funcionário bem pago, um funcionário com saúde, tudo isso. Mas um dos pontos que eles levantam é que quase 95% das garrafas deles são lightweight, são garrafas bem mais leves para diminuir, porque o transporte se torna, enfim...
É muito legal essa divagação toda em torno do peso da garrafa. Quando a gente fala, pô, uma garrafa grande e tal, não sei o que, é legal, é isso e aquilo, mas tem um caminhão de coisas que vem por trás disso. E cada vez mais a gente precisa entender que esse tipo de mito não pode prosseguir, até por isso, porque vai contra o que a gente precisa fazer, que é realmente diminuir o tamanho dessas garrafas no sentido do peso, ou seja, a quantidade de vidro que cada uma delas tem, no mínimo possível, porque a gente está falando só de um material para armazenar o que é o mais importante, que é o vinho. A gente não bebe garrafa, gente bebe vinho.
Ótimo. Então, a gente aqui num mito já matou o fundo da garrafa, por onde se segura a garrafa, como não usar o dedão lá dentro do fundo da garrafa para servir o vinho, e o peso da garrafa, que também é mito. Vinho pesado, garrafa pesada não garante qualidade, garrafa leve não quer dizer vinho ruim. É simplesmente uma garrafa, é o que armazena o vinho, o que importa é o vinho. Então, matamos aí 3 em 1. Essa foi 3 em 1, Gabi. Vamos para a próxima. Qual é a tua próxima aí? Eu estou com uma lista aqui que tu me mandou, que tu encaminhou, mas eu quero saber qual é, na tua lista de prioridades, qual é a tua próxima?
Não, assim, seguindo essa linha, a próxima é a tampa de rosca ou rolha sintética. Essa seria já a próxima que as pessoas evitam, né? Porque eu não vou beber um vinho de screw cap, que é a tampa de rosca, porque não são vinhos de qualidade, são vinhos de baixa qualidade ou coisa parecida. Então, não, já começo respondendo logo, não é mito, não significa que seja um vinho de má qualidade ou qualquer coisa parecida. E normalmente, quando eu ouço isso, eu retruco com a seguinte pergunta: você sabia que há mais de 30 anos o Chateau Margaux efetua testes com screw cap em seus vinhos? Você imagina que Chateau Margaux vá engarrafar e envasar em screw cap nos próximos 5 anos, 10 anos? Eu não imagino que vá. De verdade, não imagino. Mas por que eles fazem esse tipo de teste? Eles fazem esse tipo de teste porque a gente está falando de um material natural que pode se acabar. Quando a gente fala de cortiça, a gente fala de uma produção muito pequena para a quantidade de vinho cada vez mais crescente. Ou seja, é importante um chateau como esse e tantos outros famosos procurarem segundas opções, porque, se necessário, pode acontecer de ter que engarrafar com screw cap. Eu não acredito que isso realmente aconteça, não pelo menos enquanto eu estiver vivo. Eu acho que eu não vou ver isso acontecer nos grandes chateaus, porque existe, sobretudo, um mise-en-scène no serviço desses vinhos, né? Eu, enquanto sommelier, entendo muito bem o que é essa necessidade do consumidor ter o mise-en-scène. E entendo também a falta dele quando a gente fala de screw cap, mas também existe uma forma bonita de se abrir uma garrafa de screw cap. Não é feio, né? É bem executado. Eu acho que qualquer coisa que se faça no serviço sendo bem executado também gera um mise-en-scène, também pode ser bacana. Então, eu não acho que chateaus famosos entrem na onda do screw cap rapidamente, mas o fato é que eles já olham para esse mercado. E quem são hoje os principais vinhos que são envasados com screw cap, Nath? São aqueles vinhos que precisam ser consumidos em até 5 anos. Na grande maioria. A Austrália faz isso com vinhos de guarda, inclusive, né? Quando a gente fala de Austrália, é uma outra conversa.
Vou fazer um parênteses aqui, porque eu tive uma aula sobre fechamentos com o Vinícius Santiago. E nessa aula ele trouxe uma pesquisa que, se não me engano, foi feita pela Austrália, rainha, né, do screw cap, com a conservação de vinhos, eram vinhos brancos com screw cap e com rolha. E eles fizeram testes com vinhos durante 10 anos. E o que se viu é, nesses 10 anos, os vinhos brancos de rolha evoluíram, tu via bem na cor, o vinho evoluiu, e os vinhos de screw cap se mantiveram intactos. Então, não é somente uma história do vinho para ser consumido agora, é qual é a intenção do produtor. Ele quer que tu vá consumir este vinho exatamente como ele engarrafou, com aquela fruta, sem evolução, aquela coisa mais jovem, mesmo que daqui a 10 anos, ou ele quer que tu, sim, consuma um vinho que tem essa capacidade de evolução na garrafa, etc. Porque também tem isso. Um vinho tu pode consumir um vinho com 10 anos, se for um vinho, né, com capacidade de durar esses 10 anos, e em screw cap ele não vai ter mostrado esses sinais de evolução. Então, qual é a intenção do produtor? O que ele quer que tu consuma? Isso também se leva em conta. E essa, eu até vou pedir para o Vini, se ele me manda o link, porque eu não lembro agora, onde é que está esse link, mas é muito legal, mostra assim...
Ah, é bom colocar depois nesse podcast aqui o link para as pessoas também acessarem.
Ele é muito legal e mostra direitinho. Foi uma pesquisa de 10 anos com os vinhos e mostra o que aconteceu. Não é para mostrar que um é melhor, o que a rolha é melhor ou a rolha é pior, isso que o cap não. É só para mostrar o que acontece com cada vinho. Então, nesses 10 anos, teve pouquíssima evolução de cor no vinho branco. Ele continua com aquela mesma cor clarinha, bonitinha, com que ele foi engarrafado. E o de rolha, não, já se mostra bem evoluído. Já estava com aquela tonalidade super dourada que a gente conhece de vinho branco envelhecido. Então, qual é a intenção do produtor? Ele é que tu consuma aquele vinho que só tem fruta, que é muito fresco? Ou ele quer realmente que o vinho dele evolua? Depende do que o produtor quer, depende do estilo da vinícola. Hoje em dia a gente sabe que não existe só um estilo, que nem todo mundo quer produzir vinhos para envelhecimento, que tem muita gente que realmente preza pela fruta, por esse frescor, por essa jovialidade. Então,
aliás, cada vez menos, né? Em um mundo onde as coisas acontecem e muito rapidamente, onde todo mundo precisa fazer as coisas muito rápido, a gente vive nesse mundo numa velocidade incrível. Quem tem paciência hoje de aguardar 10 anos para que um vinho fique pronto, né? Então, a grande maioria dos vinhos já saem prontos das vinícolas, e a gente fala grande maioria esmagadora, saem prontos das vinícolas para serem consumidos, e esses prontos para serem consumidos têm todo o direito de poderem ser envasados com screw cap. E de verdade, eu hoje não tenho preconceito, eu tenho preconceito zero. Enquanto sou mulher de serviço clássico e tudo mais, tenho zero preconceito na utilização de garrafas com screw cap e tento quebrar isso sempre que possível, com todos esses argumentos, com todas essas histórias, porque de verdade não é sobre a qualidade do vinho. Aqui a gente está falando também, de novo, de uma pegada de sustentabilidade, né? E da necessidade de encontrar outras alternativas às alternativas naturais, que, como é o caso da cortiça para a rolha natural. E que ainda traz um outro problema, né? A rolha natural é o problema do TCA, tricloranisol, o famoso Bouchonnet, que isso nós isolamos completamente quando a gente pensa em qualquer outro tipo de vedação, seja ela rolha sintética, seja aglomerado, seja screw cap, ou rolha de vidro, exatamente.
E aí, Gabi, no meio dessa tua frase, não sei se tu percebeu, mas tu acabou de matar com mais um mito, que é o do quanto mais velho, melhor o vinho, né? O que a Gabi disse de maioria esmagadora, gente, é assim, a gente está falando de talvez... A gente diz 95%, mas provavelmente é mais do que 95% dos vinhos que vocês encontram em qualquer lugar, loja, mercado, o que for, empório, e-commerce, são vinhos para consumo jovens. Quando a gente diz jovem, geralmente é ali até 2 anos, 3 anos depois da safra, né? Então, não adianta guardar. E aí sempre vem, tá, mas como é que eu sei se ele é de guarda ou não? Como é que eu sei... Na dúvida, gente, não guarda. Na dúvida, abre e bebe, né? Porque a maioria dos vinhos não são feitos para ficar guardando 10 anos. E aí tem aquela coisa, né? A gente já passou por isso, a gente já viveu isso, a gente já conviveu com pessoas que disseram isso. Eu vou te dizer, eu tenho certeza que tu vai me confirmar, Gabi. De abrir um vinho antigo, a gente dá a primeira provinha, a gente vê que o vinho está morto. A gente sabe que o vinho tá morto, não tem mais nada, não tem nada, só tem acidez. E o pessoal, não, mas tem uma acidez boa aqui, né? Tá vivo, né? Não, e o vinho não tem mais nada ali, é só basicamente só acidez.
Eu preciso ser honesta que eu mesma já tentei passar esse pano algumas vezes, né? Para alguns vinhos, não, mas ele tá vivo.
Quando tem aquele vinho que a gente quer, teve um dia, tu lembra, Gabi, que a gente abriu...
Que a gente quer, porque quer que o vinho esteja bom, e aí depois no segundo gole fala, ai, mas não tá daquele vinho.
Tem como, a gente quer se enganar, a gente até toma ele, sabendo que ele tá ruim, mas a gente segue tomando só de ódio. Teve um dia, não sei se tu lembra, que eu, tu e o Thiago, a gente abriu umas 5 garrafas e foi assim, não foi porque a gente queria encher a cara, a gente abriu a primeira, tava merda. Aí, assim, a Gabi levou alguns vinhos dela, a gente tinha outros, todos esses vinhos que, ai, estamos guardando há um tempão. A gente abriu as 5 garrafas e nenhuma prestou. A que mais prestou tava só meio apagadinha. Mas assim, E eram baitas vinhos, os vinhos incríveis, e os vinhos estavam completamente mortos. E foi ali que a gente viu que não adianta ficar guardando vinho pela eternidade, mesmo que seja um grande vinho, porque o vinho, antes de chegar na nossa adega, ele passou por outros lugares, a gente não sabe como foi conservado, a gente ganhou de presente de um amigo, a gente não sabe como é que esse amigo guardou. Às vezes a gente mesmo não conservou bem, não percebeu. Então, tem coisas que acontecem. Esse foi um dia trágico, né, pra gente. Eu lembro, foi trágico.
Foi, não foi uma experiência legal. Foram pelo menos 4 garrafas que estavam bem ruins. A gente ainda tentou passar um pano, mas não deu.
A gente tentou, tu tentou passar um panaço, né? Eu lembro. Tu tentou passar um super pano e não rolou. No final, tava todo mundo assim, vamos abrir aquele ali mais
vamos
barato.
Vamos abrir o próximo.
Vamos abrir o mais barato, ali que a gente confie, sabe que vai estar bom, porque esses aqui que a gente tava aguardando há muito tempo, não rolou, gente, não rolou.
Next one. Vamos lá.
Então tá, já matamos mais alguns mitos aqui.
Vários mitos aqui.
Né? A gente não tem como enumerar, na verdade, porque tá surgindo mito em cima de mito, então...
Porque uma história vai puxando para outra, né?
Exato. Então vocês façam a conta aí em casa, porque a gente já não sabe em que número...
E aí você acabou de falar uma coisa que me puxa, né? Também o próximo vinho, o próximo mito sobre vinhos, que é você falar, a gente acabou pegando um baratinho, porque era a certeza de que ia ser bom. E aqui a gente acaba de arrebentar mais um mito, que é de que vinho bom precisa ser caro. Vinho bom não precisa ser caro, gente. Ponto. É, falar que um vinho caro é sempre melhor... Bom, vamos lá, né? Tem algumas coisas para a gente analisar aqui. Tecnicamente, a gente vai fazer essa análise. Não é do achismo da Gabriele que vai sair essa análise agora. É técnico mesmo. E da Nath também, porque esse é o ponto. O vinho, para ele ser bom, excelente ou de ótima qualidade, ele precisa cumprir alguns requisitos em uma análise, né, numa degustação técnica, analisando todos os aspectos organolépticos desse vinho. Bonita essa palavra, organolépticos. Então, uma vez que esses vinhos cumprem todos esses requisitos, então a gente vai avaliar se são vinhos de boa, de média, de alta qualidade ou excelentes. Ponto. Sem saber se custa 100 ou se custa 300. Eu estava essa semana conversando, não lembro com quem mais, e falando sobre essa questão de preço de vinho, né? Eu acho que existe uma escala de valores ou de preços no mercadológico, né? Falando em reais, onde a gente consegue sim perceber a diferença entre vinhos. Então, vinho de 100... Entre um vinho de 100 e um vinho de R$800, eu consigo claramente perceber uma diferença qualitativa. A partir de 1.000, 1.200, talvez, para 1.200, para 2.200, 3.200, 4.200, você já não percebe mais essa diferença qualitativa, porque aí nós já temos outras questões envolvidas, que aí é marca... É quantidade, é o quão especial é aquele vinho ou aquele terroir, e tudo isso que vai sendo incorporado no preço do vinho. Mas qualitativamente, eu consigo claramente hoje, no preço Brasil de análise de vinhos, entender uma diferença entre vinhos de 100 até R$1.000. A partir disso, são outros fatores que começam a incorporar o vinho. Nath, eu estou vendo você balançando a cabeça, vamos lá. Você concorda com isso? Isso é uma análise minha, tá? Não, uma coisa da minha cabeça essa semana.
Não, é que tu começou a falar sobre isso, e essa é uma conversa que eu e o Thiago a gente tem direto, que é sobre, existe um teto de valor que corresponde à qualidade, e a partir desse teto, a gente não chegou a estipular um teto que ele falou 1.200, mas a gente chutou um valor por aí. A partir desse teto, tem muita coisa que afeta o preço do vinho. E a professora WST já tem na cabeça, porque a gente tem uma aula sobre isso, e essa é uma aula que eu sempre dou. Mas tem muita coisa. Por exemplo, a gente sabe muito bem que boa parte do preço de um vinho da Borgonha e de Bordeaux, apesar da qualidade, também é o preço da vinha, o preço de terra para plantar, tem regiões que são muito mais caras do que outra. Então, uma videira para ser plantada naquele lugar vai custar muito mais, porque comprar uma área de terra naquele lugar é mais caro. É, tem o próprio tipo de uva, a gente sabe que tem mudas, algumas espécies de uvas, algumas espécies não, algumas variedades que custam mais caro do que outras, porque, ou algumas variedades que vão custar mais caro porque tem um rendimento menor, ou porque a colheita é manual, então o custo é mais alto. Tem muita coisa que afeta. Ou a própria safra. Ah, foi uma safra que se perdeu boa parte por algum acidente, granizo.
Aquilo que acontece em... O que vai acontecer no próximo ano, né? Devido à safra da França desse ano, em função das grandes perdas por conta do clima, pelas condições climáticas, a grande maioria dos produtores, especialmente... da região mais ao norte da França, perderam grande parte da sua produção. E, bom, o que, que isso vai acontecer com o preço, minha gente? Vai subir.
Oferta, óbvio, e demanda.
A demanda.
A demanda ainda está lá, é a mesma de sempre. Agora tem pouco vinho em oferta. O preço vai subir. Tudo afeta o preço. E aí a gente entra nos clássicos, né? Quem é o produtor desse vinho? A gente sabe que tem grandes produtores clássicos que já partem num valor absurdo, porque são grandes nomes, porque são entidades no mundo do vinho. A gente sabe que a raridade do vinho aumenta o valor, então a gente sabe que tem garrafa sendo vendida em leilão por 300 mil dólares, 100 mil dólares, que seja. O vinho vale pelo valor, pela qualidade em boca, 100 mil dólares? Não, não é a qualidade dele em boca que é 100 vezes melhor do que o vinho de mil dólares. É o quão raro ele é, quantas garrafas foram feitas naquele ano, que ano? Ah, é o vinho do ano que aconteceu a Segunda Guerra, esse vinho vai ser mais caro. É o vinho de um ano que aconteceu um terremoto lá no Napa Valley, o cara perdeu tudo, sobrou uma barrica só, o vinho tem uma história, o vinho vai ser mais caro. Então, existe, a gente conversa muito sobre isso, enquanto falou, eu disse, cara, gente, a gente nem conversou sobre isso, e esse é um assunto que eu sempre falo. Existe um limite de valor até o qual a gente está falando de qualidade, e a partir dele tem muitas outras coisas. É assim, ah, o produtor resolveu mandar a garrafa para o fundo do mar para envelhecer, botou preço em cima. O vinho ficou muito melhor do que ficou na cave? Não, mas custou muito para botar aquele vinho embaixo do mar, então aquele vinho vai custar mais caro. Então, existe sim um limite, aí, de novo, é a opinião da Natália também, mas agora que tem a opinião da Gabi, já é formado aqui.
Pronto, aqui agora já tem duas opiniões, a gente então já pode começar.
Aqui nessa nossa democracia de dois, é assim.
Pronto, então concordamos que nem todo vinho é caro, só porque ele é caro, ele é muito bom. Também concordamos que nem todo vinho barato é ruim, ele está dentro de um nível de qualidade que, analisado tecnicamente, se enquadram, e essa coisa do bom e ruim é relativo, porque o que é bom para você é ruim para mim, o que é ruim para mim é bom para você, e assim por diante.
Quando a gente está falando disso, a gente está falando de gosto pessoal, que é diferente de análise técnica.
Exatamente. Analisando tecnicamente, vinho de 100 para vinho de 1000 tem diferença qualitativa, muito provavelmente, tá? Então, eu acho que esse era o ponto que eu queria levantar esse ponto, essa bola, para falar sobre a coisa do preço, porque eu acho que vai ter um teto, Nath. Eu acredito, eu acho que a gente chega a essa conclusão, né? Que há um teto. Eu falei em 1.000, 1.200, não sei se é esse teto, mas eu acredito que haja um teto onde a qualidade para e começam realmente outras... apenas outras interferências no preço, como você falou, do modo de envelhecimento, de características muito especiais, preço da terra e tudo mais, nome do produtor, marca, enfim. Acho que são os pontos que agregam o preço no final das contas, mas qualitativamente eu acho que existe um teto aí, porque quando a gente faz análise às cegas, se a gente for dar o preço, muito dificilmente o preço vai ultrapassar esse nosso teto imaginário, né? Quando a gente considera o mercado do Brasil, a gente sabe o que é um vinho de R$2.000 no Brasil, o que é um vinho de R$1.000, R$1.200, R$1.500, até R$2.000 a gente entende qual é a qualidade desse vinho. Então, quando a gente provas cegas, dificilmente você vai dizer que o vinho vai custar muito mais do que isso. Ou seja, toda essa sobra no preço são outros fatores agregando aí o valor, dando mais valor para o vinho, na verdade, né? E aí, obviamente, aumenta o preço também.
E lembrando aqui que a gente não está fazendo juízo de valor de quem embute um monte de coisa em cima, de quem gasta mais.
Não. É só questionando o que é o preço, para as pessoas não escolherem o vinho a partir do preço.
Para a pessoa
pensar,
eu vou comprar, o meu sonho é juntar 10 mil reais para comprar esta garrafa e vai ser muito melhor do que qualquer outro vinho que eu já tomei. Se você toma frequentemente vinhos de mil reais, talvez não seja assim tão melhor. Talvez seja melhor pela experiência. Se é o vinho dos teus sonhos, ele
Todo esse valor emocional agregado.
Vai ser uma experiência incrível, mas tecnicamente, às cegas, provavelmente não vai ter muita diferença ali daquele outro vinho que vocês tomavam, que era naquela faixa dos 800, dos 1.000. E aí, só que, olha que doido, né? O que a gente tá falando aqui. Ah, se você costuma tomar vinhos de mil reais, é muito doido, né? Esse universo do vinho. A gente vive ele.
E aí, junto com essa conversa, Nath, eu tava me lembrando, junto com essa conversa que eu tava falando disso, eu tava me lembrando da época onde eu falava que um vinho acima de 100 reais tinha a obrigação de ser bom. Porque os vinhos, eles eram vendidos de 50, assim, 50, 60 já era muito caro, então um vinho de 100, ele tinha a obrigação de ser bom. Qual é a faixa de preço que atualmente tem a obrigação de ser bom? Hoje, menos de 500, você bebe muita porcaria sem querer. Esse que é o ponto.
E isso é muito engraçado, né? Quando alguém diz assim, cara, esse vinho é muito bom. Quanto ele custa? 500 reais. Cara, no mínimo ele tem que ser muito bom, por 500 reais então, eu quero um vinho muito bom.
Mas é o 100 que isso eu falava lá atrás, o 100, aquele 100 que eu falava lá atrás, isso é coisa de 15 anos atrás, agora são os nossos 500, 600, porque a partir disso o vinho tem obrigação. Olha que louco, né? Que é isso. Como ficou
muito
caro,
doido,
né?
Mas na verdade, assim, como a gente degusta muita coisa em sala de aula e a gente tem acesso a muito preço de importador e tudo mais, vamos falar a verdade. Tudo bem, apesar da gente beber muita porcaria, assim, na faixa dos 100 a 200, a gente sabe que tem muita coisa boa nessa faixa.
Esse é o ponto, mas por isso que generalizar não dá.
Eu continuo achando que um vinho acima de 100, um vinho de 100 a 200 teria obrigação de ser bom. O que acontece é que não é a realidade hoje.
Não é a realidade mais.
Eu realmente acho que um vinho, tudo bem, a gente sabe, alguns vinhos vêm de lugares que são muito difíceis, a importação é muito cara, papapá. Mas analisando friamente, eu ainda acho que um vinho de 100 a 200 tem obrigação de ser bom. O que acontece é que não acontece, é que isso não é sempre uma verdade. Nem sempre o vinho fica bom, mas
te digo que você vai continuar querendo que seja assim, mas não é. Não é mais.
É, eu sei. É que na verdade o que pode acontecer é que, como os preços subiram, tudo sobe, e aí a pessoa fica, não tem obrigação de fazer um vinho tão bom assim, mas eu posso cobrar 100, enfim. Isso já, a gente já está divagando demais, mas eu ainda acho que tem que ser bom, sim, tem que ser bom. Não é sempre uma realidade, mas tem que ser. De 100 reais é dinheiro ainda. É dinheiro ainda.
Agora, isso nos leva para um próximo, eu não diria uma dica, um mito, mas é mais uma dica, talvez, porque eu ouço sempre, essa eu ouço sempre, com muita frequência, abrir esse meu vinho, seja de 100, de 200, de 500, e não bebi a garrafa inteira, o que que eu faço? Essa é uma das perguntas que estão aqui no meu top 5, com certeza. O que que eu faço com a garrafa depois de aberta? A primeira coisa que eu falo, me chama, né? Abriu a garrafa, não bebeu tudo, me chama, manda um zap, manda um DM no Insta, fala, Gabi, acabei de abrir aqui, ó, não tô conseguindo beber, vem ajudar a beber. Pronto. Mas se eu não tiver disponível, por algum motivo, tô dando aula, fazendo podcast com a Natália, pro MamiCast, alguma coisa do gênero. Então, sugestão. Há testes que eu fui fazendo na vida. que eu tinha tempo na vida para fazer enquanto eu estava no restaurante.
Saudades.
Da meia-noite às 3 horas da manhã, esperando o cliente sair da mesa, eu começava a guardar vinhos de formas diferentes. Vinho de taça, né? Então, eu tinha lá uma máquina de gás, que injetava o gás argônio, e aquela tampinha de borracha, tipo a do Vacuvan. Então, eu injetava o gás e colocava aquela tampinha nela. E aquilo ficava guardado em temperatura de adega, 15 graus. Passava 1, 2 dias, o vinho estava oxidado. Falei, cara, mas não era para durar uma semana? Foi o que me prometeram, durar uma semana. Passava 1, 2 dias, o vinho estava oxidado. Aí eu comecei a guardar no final da noite em lugares diferentes. Então eu pegava uma garrafa e deixava ali naquela máquina, outra eu colocava dentro da adega que ficava a 14 graus, e outro na geladeira. A geladeira ficava ali na temperatura de 5 graus. 5 graus, até menos, né? Porque era geladeira daquelas grandes, tipo cervejeira, que vai até menos 2, menos 3 às vezes. E aí eu comecei a perceber que o da geladeira durava mais tempo. Eu falei, aí isso me lembrou um professor que eu tive lá na ABS, lá em 2006. Arthur Azevedo falava isso. E eu morria de rir, gente, eu ria demais. Ele falava, abaixa a temperatura desse ar-condicionado, que é para ninguém fermentar aqui dentro dessa sala de aula. E aí eu comecei a pensar sobre essa piadinha, mas que era muito engraçada, e que eu falei, bom, a temperatura é o lance aqui desse negócio. Não é a forma de fechar, é a temperatura. Então, se eu não quero que oxide isso, eu preciso pensar em temperatura. E aí eu vi que na geladeira durava um pouco mais, aí eu coloquei uma outra garrafa na geladeira sem o gás, sem nada. Só coloquei a rolha e coloquei lá. E ela durou 3, 4, 5 dias. Aí uma outra eu coloquei sem tampa, sem nada, sem rolha, sem nada, coloquei dentro da geladeira. Durou 4, 5 dias também. Eu falei, bom, nós temos aqui então o ponto. O ponto é geladeira, o ponto é frio. Quanto mais frio, menos ação de oxidação. Isso teste meu, gente. E eu toda vez eu vou discutir, as pessoas, não, mas tem que usar Vacuvan, tem que usar isso.
Mas faz totalmente sentido, Gabi, porque assim, ó, e aí vem de uma pessoa CDF que continua gostando das coisas que estava no colégio. As reações químicas, elas acontecem em maior velocidade numa temperatura mais alta. Quanto mais baixa a temperatura, mais a gente retarda essas reações químicas. Então, a temperatura de adega é muito mais alta do que a temperatura da geladeira. A geladeira, depois que abrir o vinho, a geladeira vai ser sempre o melhor caminho. Com Vacuvan, com Coravin, com o que for, a geladeira vai ser sempre... Porque a temperatura mais baixa vai retardar toda essa reação, né? Toda essa reação química que é a oxidação. E aí, te confesso que nunca fiz esse monte de experiência, mas gostaria de ter essa disponibilidade, Gabi.
Não, e aí depois veio a versão 3.0 melhorada desse armazenamento pós-aberto da coisa dos testes da pessoa que não tem o que fazer, fica fazendo teste. Que é passar o vinho, então, dessa garrafa de 750 ml que foi consumida pela metade, passar para uma garrafa menor. Então, garrafa de 187 ml ou garrafa de 375 ml, ter ali as garrafinhas guardadas, para na hora que sobrar, então, você transfere dessa garrafa grande para essa garrafa pequena, porque a área de contato com o oxigênio vai ser muito menor e, consecutivamente, a oxidação também. Então, aqui você junta duas ações, que é a temperatura, então baixa a temperatura e depois diminui o contato com o oxigênio, o espaço de contato com o oxigênio passando por uma garrafa menor. Então, tomando essas duas ações, não precisa gastar com gás, não precisa gastar com nada, com Vacuvan, com tampa especial, nem nada disso, guarda na geladeira, na porta da geladeira, a temperatura ótima. Melhor delas.
Só uma dica sobre a experiência da Gabi de passar por uma garrafa menor. Lembre-se que quando a gente está falando de vinhos muito velhos, aí também já não vai adiantar, porque vinhos muito velhos, a Gabi já provavelmente bebeu vinhos muito mais velhos do que eu, muito mais vezes, a gente sabe que às vezes no final da garrafa o vinho já morreu. Tem vinhos que eles estão tão com uma estrutura tão já delicada da idade, vinho tem 30 anos, 40 anos, que a gente nem oxigena esse vinho, né? A gente decanta cuidadosamente.
Não, né? Até a decantação já corre o risco de matar. Eu já, então, já aconteceu casos comigo de me negar a decantar determinado vinho, porque eu olhei, e até pela condição de rolha e a primeira prova e tudo mais, eu, obviamente que você tem que ser meio João Bidu naquele momento e tentar prever o futuro, né? Porque você realmente não sabe o que vai acontecer, porque não existem duas da mesma experiência, né? No caso de vinho velho, não existe tanta experiência prévia, porque cada garrafa de vinho velho que você abre é uma história nova para ser contada. Então, é meio que João Bidu que você faz ali naquele momento e prova e fala, olha, eu acho melhor não fazer a decantação, que por mais delicada que ela seja, a gente corre o risco de perder esse vinho. Então, fazer o serviço com o bercinho, né? Aquele cestinho aquele cestinho aramado, coloca a garrafa, ela fica deitadinha, então você vai fazendo o serviço sem com que as borras caiam na taça e consegue fazer um serviço limpo, mas ainda sem fazer com que o vinho sofra, porque a decantação poderia fazer esse vinho morrer de vez. Então, sim, a gente não está falando de guardar esse tipo de vinho, a gente está falando de guardar.
Aí, quando a gente tiver transferência de uma garrafa para outra, nada mais é do que uma oxigenação, a gente está agitando esse vinho e ele.
É.
Então, por favor, assim, se você abrir uma garrafa de um vinho de 40 anos, tente terminar ela.
Por favor, né? E aí, nesse caso, mesmo que eu esteja fazendo o MamiCast aqui com a Nath, vamos as duas para ajudar a terminar essa garrafa.
As duas, e vem uma terceira pessoa participar do podcast para a gente beber esse vinho no podcast, inclusive. Então, não vão, por favor, pegar um vinho de 40 anos e dizer, Gabi, eu fiz o que tu mandou e agora ferrou meu vinho. Não, foi isso que ela mandou. Não é para botar um vinho de 200 anos e uma garrafinha pequena. De 200 anos é para beber. Chamem os amigos e bebam tudo na hora, assim. Mas é isso. Vinhos, conservação de vinhos, né? A Gabi, agora, que outro... Ah, falando em abrir vinhos, Gabi, isso me lembra de um outro mito ótimo, que é, eu estou aqui com o meu vinho, eu vou convidar os meus amigos para jantar na minha casa, o que eu vou fazer? O vinho precisa de umas 2 horas oxigenando para ele liberar. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a rolha da garrafa e deixar ele na garrafa, 2 horas esperando oxigenar.
A gente acabou de falar de um ponto importante, que é espaço de contato com o oxigênio. Uma garrafa cheia, Natália, tem quanto de espaço de contato com o oxigênio? Uma garrafa cheia, que acabei de tirar a rolha.
Pensa que assim, ó, o espaço que tem ali é o espaço do gargalo, gente. Eu nem sei, aquilo ali é 1,5 centímetros de nem.
Ou seja, não vai respirar nada. Ah, vou deixar a garrafa aqui respirando, vou abrir. Pode abrir a garrafa, chega no restaurante, abre a garrafa para ir respirando. Respirando o quê, minha gente? O único risco é de cair um mosquito lá dentro. Não vai resolver em nada.
É uma coisa lógica. Se a gente usa um decanter para oxigenar o vinho... Quando a gente joga o vinho no decanter, olha o tamanho da área de contato. O decanter é largo e fica aquele monte de vinho exposto ali, aquela área de contato com oxigênio gigante. Tirar a rolha do vinho não vai fazer nada. O vinho não vai respirar nada. É isso que a Gabi falou. No máximo vai cair um mosquito, uma sujeirinha ali dentro, mas não vai respirar nada. O vinho tem 750 ml para baixo e 2 centímetros em contato com o oxigênio. Nem isso. Tamanho de um dedão em contato com o oxigênio. Não vai fazer
mito.
Nada com o
vinho. Placa colada aqui na tela, que não tem tela, porque a gente está falando de algo.
Aquele, agora vem aquele carimbo de mito.
Aquele carimbo, mito.
Mentiroso.
Você precisa aerar o seu vinho, porque é um vinho muito jovem. Quando a gente fala de respirar, a gente está falando de dar aeração ou dar ar para um vinho que é muito jovem, certo? Que precisa de ar para isso. Então, você precisa dar espaço para esse vinho. Onde que você dá espaço para esse vinho? No aerador, que é aquele decanter de base larga, ou então numa taça grande, taça de bojo largo, né? Um bojo grande. É ali onde você vai dar espaço para o seu vinho. E por isso que a gente roda o vinho na taça, porque nesse momento ele aera, nesse momento os aromas se dissipam e a gente consegue perceber também as características aromáticas. É, o vinho ainda está muito fechado, precisava de mais tempo. Dupla aeração, é um vinho muito jovem, dupla aeração nele. Tipo um Alma Viva 2017. Dupla, tripla aeração para ver se abre alguma coisa, porque com 3 anos não deveria nem estar bebendo o Alma Viva. Mas se está bebendo, então coloca ele no decanter, passa para a garrafa, passa para o decanter de novo, passa para a garrafa de novo e passa para o decanter de novo. É esse movimento que vai fazer com que o vinho respire um pouco mais e consiga desprender alguns aromas, mas lembrando que vinhos muito jovens, como o caso do Alma Viva que eu citei, que é um grande vinho, mas que precisa de tempo de garrafa, né? Esse sim precisa de rolha natural, porque ele precisa dessa micro oxigenação que vai acontecendo.
O que também não quer dizer que a gente, mesmo sabendo disso, às vezes não abre um vinho para... Ah, mas é infanticídio, isso a gente sabe, a gente decide.
Nossa, cansei de fazer.
Gente, vocês não fazem
isso? Cansei.
Ideia. O pessoal fica perguntando... Cansei. Não, às vezes eu posto um vinho no mão e o pessoal, olha, mas não tá muito jovem. Tá jovem pra cacete, mas eu quis abrir mesmo assim. Porque às vezes a gente está afim mesmo, quer provar. Ah, ele pode ficar melhor daqui a 5 anos. Pode, mas talvez daqui a 5 anos um amigo me convide para beber esse mesmo vinho, dessa mesma safra, então tá tudo certo.
Tomara! Eu abro sempre com essa expectativa, né? De que apareça uma outra garrafa dessa mesma safra, talvez, daqui a alguns anos.
Principalmente quando a gente passa por essas experiências, a gente sabe, pô, esse vinho aqui, eu tenho que esperar pelo menos aqui uns 7, 8 anos para beber, que ele vai ficar melhor. E aí, o que acontece, Gabi? Aquelas noites que nem a fatídica noite que a gente abriu 4 grandes vinhos e os 4 estavam mortos. Então, o que a gente faz? You only live once, galera. A gente fica vivendo a vida louca e a gente abre um monte de vinho antes da hora, sabendo que é antes da hora, assumindo e gostando mesmo assim. A gente, o vinho, entenda o seguinte, o vinho pode ficar melhor? Pode. Isso não quer dizer que ele está ruim. Não quer dizer que o vinho está ruim. Não quer dizer que abriu uma viva de 3 anos ele vai estar ruim. Vai estar Durango? Pode.
Tá mais, hein? Não foi o que eu disse.
Não. Pode ser que ele esteja duro, pode ser que ele ainda esteja muito áspero, pode ser um monte de coisa, mas não quer dizer que ele vai estar ruim. Só quer dizer que ele provavelmente vai estar melhor no futuro, mas não quer dizer que ele está ruim agora e a gente é. Isso é uma coisa que vocês têm que entender, pelo menos de mim aqui, gente. Vocês vão ver muito vinho no meu Instagram, aberto antes da hora, e eu sei que está antes da hora, e eu quis abrir mesmo assim, porque nunca se sabe o dia de amanhã, não sei se vou estar viva amanhã, olha esses tempos loucos que a gente está vivendo, entendeu? Então é assim, tem que comemorar, vou abrir o vinho para comemorar, mesmo que ele não esteja pronto, isso vai acontecer, e eu tenho certeza que vocês já fizeram aí também, só ficaram com vergonha de mostrar para os outros, mas continuem fazendo, está tudo certo, a gente bebe vinho quando a gente tiver afim. Na nossa democracia, é assim que a gente faz aqui.
E tenho dito, é assim mesmo.
Na humanidade.
É isso aí.
Próximo mito, Gabi. Temos outro mito para derrubar, outra mentira do vinho, outra coisa, outro recado que a gente gostaria de dar para o público?
Eu acho que talvez um último, e não menos importante, é sobre a diferença de temperatura de guarda e temperatura de serviço, e aqui eu vou me manter só no vinho tinto, tá, Nath? Para não abrirmos todos os leques de temperatura de serviço de vinho branco, mas só para dizer que temperatura de guarda é uma e temperatura de serviço é outra. A temperatura de guarda é aquela temperatura onde o vinho melhor envelhece em um prazo médio, né? E qual é essa temperatura? 13, 14 graus. Essa é a temperatura onde o seu vinho vai envelhecer num prazo médio com melhor qualidade. Se for muito frio, ele envelhece muito devagar e pode também perder o vinho ao longo desse processo. Se for muito quente, você provavelmente vai perder esse vinho mais rápido, porque ele envelhece muito mais rapidamente. Então, alta temperatura envelhece mais rápido, baixa temperatura envelhece mais devagar, mas ambos correm o risco aí de você perder o seu vinho pelo caminho. A temperatura ideal de guarda, então, é essa, 13, 14 graus, é a temperatura das adeguinhas, é a temperatura que seu vinho precisa estar guardado. Mas aí, e a de serviço?
Só um comentário, que aí é muito importante isso que a Gabi falou, porque tem muita gente que, na hora de comprar uma adeguinha caseira, fica preocupado porque, pô, a minha adega, ela não tem dois compartimentos, é um só, só tem uma temperatura, então ela não presta, porque eu quero guardar ali brancos e tintos. Gente, a temperatura de guarda é a mesma. Quando a gente deixou lá vinho branco e vinho tinto, vai servir o branco, aí tu tira e coloca no baldinho com gelo. Aí a gente resfria ele um pouquinho mais. A gente não
guarda... Ou se prepara um pouquinho antes e coloca na geladeira aquela garrafa de vinho que você já vai servir, porque para passar de 13 graus, que é a temperatura de guarda, para 7 graus, 7, 8, que é a temperatura média do serviço de vinhos brancos, vamos lá, vai de 5 a 7 graus a temperatura média que você vai utilizar, você não precisa de tanto tempo assim, né? Então, uma horinha, não faz que nem eu que coloquei um Saint Véran no final de semana no congelador e o vinho congelou.
Picolé caro!
Não faz isso, se programa, sabe? Porque colocar no congelador nunca dá certo, congela mesmo. Congelador foi feito só para uma coisa, para congelar. Então se programa, coloca antes ali no refrigerador mesmo, ou no baldinho de gelo, como a Nath falou, 5 minutos no balde com água e gelo, já vai resolver o teu problema. E depois, para os tintos, a temperatura ideal vai estar, obviamente, dependendo do tinto também, que nem todo tinto vai ser servido na mesma temperatura, mas na grande maioria vai ficar entre 15 e 17 graus o serviço desses vinhos. Então, você tira da adega que está a 13, 14 graus, e só pela temperatura ambiente, seja lá onde for, vai alcançar isso muito rapidamente. Em alguns lugares no Brasil, até mais rápido do que outros. Se a gente estiver falando de lugares muito quentes, vai alcançar essa temperatura ainda mais rápido. Você falou que não fez os testes, eu preciso contar mais um teste que eu fiz.
Vai lá.
Eu fui trabalhar no Rio de Janeiro como sommelier do Hotel Emiliano, fazer a abertura do Hotel Emiliano lá. E eu saí de São Paulo e fui para o Rio. E, obviamente, que não é só um choque cultural, mas é um choque térmico, definitivamente, a chegada no Rio de Janeiro, em pleno dezembro. Calor, muito calor, 50 graus. E eu comecei a perceber as pessoas reclamando muito da temperatura dos vinhos brancos e espumantes. Tudo estava quente, estava tudo quente. Sempre estava quente. E eu falava, mas gente, está na temperatura mais fria que eu tenho de geladeira. Estou tirando da geladeira e já servindo direto na mesa. O que acontecia? E aí eu fui fazer conta para entender. A temperatura, eu ganhava um grau de temperatura a cada 30 segundos.
Nossa!
A cada minuto, 2 graus. Quando colocava na taça, só pelo calor concentrado ali dentro do bojo, já ganhava mais uns 3 ou 4 graus, assim, ó, brincando. Então, foi uma experiência muito louca, porque aí eu tive que rever todo o meu esquema de serviço, porque eu não podia sair, que nem eu saía em São Paulo, né? Eu saía com a garrafa da geladeira e ia colocar no baldinho só depois que eu tivesse aberto a garrafa e servido a taça do cliente. Não, no Rio eu tive que alterar a ordem do serviço, então eu ia com o baldinho para a porta da geladeira, então eu já colocava, tirava a garrafa da geladeira e já colocava no balde com gelo, chegava na mesa, fazia o serviço sem tirar a garrafa de dentro do balde, fazia o serviço na taça, o primeiro gole a pessoa reclamava que estava meio quente, porque ganhava 4 graus ali só de dentro da taça. Mas no segundo já estava tudo ok, porque daí já tinha refrescado a taça, porque eu me neguei a fazer taças nevadas. Porque o ideal era que as taças ficassem guardadas numa temperatura mais fria também, só que o problema é que quando você sai na temperatura quente, o que acontece com a taça? Ela fica toda esbranquiçada, esfumaçada, que é a famosa taça nevada. Eu me neguei a fazer taça nevada e falei, não vou fazer. Aí também tem um limite, né? Para toda honra tem um limite, me nego a fazer taça nevada. E não fiz isso então, mas eu tive que mudar todo o meu esquema de serviço por conta da temperatura local. Então é óbvio que você precisa entender onde você está, né? Todas as regras de serviço, elas precisam ser adaptadas ao lugar onde você está visando o melhor serviço, óbvio.
Ou seja, um salve aí para os nossos queridos colegas sommeliers que atuam não só no Rio de Janeiro durante o verão, mas em todos os lugares que é quente para bebel, porque não é fácil. Imagina, um grau a cada 30 segundos, a pessoa, é uma maratona.
É uma loucura isso, gente. E eu fiquei fazendo conta, daí eu ia com o meu termômetro, medindo todas as coisas, fazendo todos esses testes, assim, de verdade. Porque eu não aguentava mais ouvir reclamação, né? E eu tava fazendo tudo certo, só que eu tava fazendo tudo certo para uma cidade como São Paulo, e não para a cidade do Rio de Janeiro, e eu precisava pensar. E aí que está o ponto, né, Nath? E aí, saindo de tudo isso, dos mitos e coisas, talvez entre num pouco disso também, mas o ponto de você olhar para onde você está, né, e você pensar no trabalho que você está fazendo, colocando todo o conhecimento que você tem, mas tailor-made, né, fazendo sob medida para aquele lugar onde você está, para aquele público, para aquelas pessoas. Então, quando as pessoas falam, lá no meu restaurante eu tenho que servir a menos 5 graus. Eu falo, gente, é isso que tem que ser para o seu lugar, para o seu público. Faça!
Exato, não adianta só seguir.
Sabe?
Eu tive uma aula, me disseram que é assim, assim, assado, mas aí eu fui fazer esse serviço em outro lugar, que tinha uma outra realidade, uma outra temperatura, um outro público, fez daquele jeito, não funciona. Não adianta tentar só...
A gente precisa conhecer, eu falo isso sempre, você já deve ter me ouvido falar isso, eu acho que a gente precisa conhecer as regras, e depois que a gente conhece as regras, a gente adapta a regra à nossa própria realidade. E eu acho que esse é o principal ponto, né? Então, hoje a gente brincou aqui muito sobre os mitos, as dicas, curiosidades, mitos, verdades, essa coisa, as lorotas do vinho que contam por aí. Mas é óbvio que muita coisa precisa ser adaptada, né? E principalmente quando a gente fala de Brasil, a gente precisa pensar em adaptar muita coisa, até porque a gente quer que o consumo de vinho cresça no Brasil. Então, a gente precisa desprender um pouco dessas raízes tão europeias, no sentido de trazer para a prática o vinho e para a nossa realidade, que é tão diferente de onde tudo isso foi criado, né? A nossa realidade na prática é muito diferente do que as pessoas, da realidade da Europa, que é onde tudo isso foi criado e construído e tudo mais. Então, eu não vejo problema nenhum em conhecer como é a tradição, não vejo problema nenhum em ensinar isso, inclusive, porque é o que eu faço, mas eu sou a primeira pessoa a falar, olha para a sua realidade e entenda como ela é, a partir daí faz do jeito que tiver que ser feito, que está tudo certo.
Ou seja, vocês ouviram esse conselho que a Gabi acabou de dar? É um conselho que serve para a vida. A gente precisa conhecer as regras para saber quando e como quebrá-las, gente. Olha isso, que coisa,
isso.
Que coisa mais
é linda. Isso. É,
agora
é isso, solta fogos agora, Thiago, nessa edição.
A gente não tem nem como continuar esse podcast, porque esse é o encerramento. Eu não tenho nem o que trazer depois disso, porque este é o encerramento, gente. Vocês perceberam? Vocês perceberam isso? Vamos anotar. A gente precisa conhecer as regras para poder quebrá-las, entendeu? Olha que coisa linda, olha em quanto lugar isso se aplica na nossa vida. Gente, eu vou até...
É isso.
Vou até...
Eu quero fogos, Thiago, nessa edição. Fogos, muitos fogos.
Eu vou até sair sem dar tchau, mentira. Não vou. Tipo, sabe, drop mic e sai da sala. Não, maravilhosa, eu adorei. Gente, foi isso. Eu adoro bater papo com a Gabi. A gente vai sempre. A gente disse que ia gravar 30 minutos, a gente está gravando.
Era para ser um podcast de 30 minutos.
E eu juro que foi rápido, a gente foi super contida aqui, viu? porque é um probleminha de sempre, né? A gente fala demais, mas eu sei que vocês gostam, porque quando a gente fica batendo papo, a gente vai longe, sem script, a gente vai falando, e é um bate-papo muito gostoso. E por isso que a Gabi está sempre aqui comigo de volta. Gente, se tem alguma outra lorota do mundo do vinho que você lembra aí e a gente não lembrou, ou a gente só não trouxe para cá, manda para a gente, manda ali para o Mami, manda para a Gabi. É Gabi Frison, para quem não segue ela ainda, já deveria estar seguindo. O Mami é o Mami Mag, pelo amor de Deus, vocês estão ouvindo o podcast, não seguem o Mami, gente, não sei nem que planeta vocês estão vivendo. Mas é isso, ficou alguma lorota de fora? Manda para a gente, comenta com a gente lá, conta uma... Vem contar as fofocas, vem contar os causos que os amigos de vocês já fizeram, já contaram, enfim, conta pra gente que a gente adora, a gente promete manter sigilo. É isso, Gabi, eu adorei a tua presença aqui de novo, eu tava morrendo de saudade de gravar contigo, aliás, morrendo de saudade de ti, né, a gente ficou um bom
saudade
tempo
também.
Falar muito bem, mas estamos aqui de volta, as coisas estão melhores, então já tô pronto para ficar fazendo... calls contigo o dia inteiro para falar bobagem. E enquanto a gente está gravando, o povo está ouvindo isso, que agora a gente está aqui no momento privado, mas público, mas tudo bem. Quer deixar recados, mandar beijo pro pai, para
eu mãe, quero mandar beijo, eu quero mandar beijo, quero mandar beijo pro Júlio, que está lá me esperando, enquanto eu gravo com você aqui pacientemente. Quero mandar beijo pro meu pai, Dr. Costela. Ai, se eu não mando beijo pro Dr. Costela, ele morre.
Saudade da Costela.
Saudade da Costela, Dr. Costela. Da brincadeira, mandar beijo para todo mundo. Gente, obrigada, valeu. Um prazer de novo. Nath, Thiago, parabéns sempre pelo trabalho de vocês. É incrível. E obrigada pelo convite. Sempre que chamar, tô aqui. Só chamar.
Então chamarei, óbvio, chamarei porque o povo ama. Desde que a gente gravou aquele último que foi sobre... Não, depois teve Jurá, a gente tinha feito de transição de carreira, o povo pediu um monte, a gente fez sobre Jurá, o povo amou também. E então, já que vocês gostam tanto de me ouvir bater papo com a Gabi, que para mim não é um trabalho, é um prazer, porque quando a gente não está gravando, a gente faz isso também. Nosso intervalinho ali, quando a gente está estressado no trabalho, a gente faz uma ligação em vídeo para ficar desestressando. Para mim é como se estivesse só no meu lazer aqui, não é nem trabalho. Mandem sugestões de temas que vocês gostariam de ver a gente debater, que vocês já sabem que é menos aula e mais bate-papo quando a gente grava junto. Mandem sugestões, mandem dicas, mandem suas lorotas, a gente está aqui para ouvir vocês e para responder e tentar gravar o que vocês tiverem a fim de ouvir. É isso, obrigada para quem ouviu a gente até aqui. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.